Tá gravando?
Eu sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no PHadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje vamos seguir com Harry Potter e a Ordem da Fênix no capítulo 7, Ministério da Magia, em que o senhor Arthur Weasley vai levar o Harry para o Ministério para acompanhá-lo, para que ele tenha aquela famosa audiência que não é mais de expulsão definitiva, é para definir as punições sobre as baguncinhas que ele fez com dementadores.
É, e é basicamente isso, né? Eu me senti de volta no Harry Potter e a Pedra Filosofal, que tem um capítulo O Beco Diagonal. E aí apresenta O Beco Diagonal, porque esse capítulo é basicamente isso. A gente vai conhecer um lugar novo do mundo bruxo, e é só isso. Porque a audiência, de fato, fica pro próximo capítulo.
E eu acho que essa é a vantagem, né? Essa é a sensação que você falou de me sentir no Beco Diagonal do primeiro livro. Eu acho que é muito isso. E assim, e é legal que isso esteja aqui, porque lá quando a gente não conhecia nada, só passar numa rua e ver as vitrines já é muito encantador. Você descobrir, nossa, os bruxos compram doces bruxos, tem as roupas bruxas, tem os animais bruxos. E assim, só que pra gente agora já é normal.
Uhum.
A gente já tá no quinto livro, ele nem precisa ir no Beco Diagonal.
Sim.
Pra gente, a gente já sabe, pra gente não tem mais esse encantamento de ir pro Beco Diagonal. Então, poder ir pro Ministério, que traz essa formalidade. Eu acho que o negócio que é legal do Ministério é que a gente tem uma expansão do que são as regras que fazem, por exemplo, aquele Beco Diagonal funcionar, sabe?
Uhum. Eu acho que é exatamente isso, assim. É como a vida. Assim,
vixe,
você fica habituado
bem
a tudo, você tá ali vivendo anestesiado, você acha que você já sabe tudo daquilo que você faz, você tá sempre familiarizado, e aí de repente vem uma novidade pra sacudir, sabe, assim, e, não, peraí, eu não sei tudo, sempre tem coisa nova pra aprender. Eu acho que é um pouco isso, né, é o que você falou, a gente já tá no quinto livro. A gente acha que a gente já, nossa, não, Harry Potter, comando, tô sabendo. E aí a J.K. Rowling vem falar, não, peraí, ainda tem coisa pra gente descobrir, tem sempre mais coisa pra gente desvendar, explorar e expandir o universo. E aí ela recupera esse ar de novidade pra gente que tava muito perdido.
Colocando a gente num ambiente profissional, né? Porque, assim,
sim,
a gente, é claro que em todos os ambientes que o Harry passa, eles são profissionais pra alguém, mas aqui é um ministério. Em tese, todo mundo que está aqui está trabalhando, né? É a minoria que não está. Diferente de um Beco Diagonal, onde talvez a maioria seja de clientes. Em Hogwarts, onde a maioria é de estudantes,
uhum,
né?
É a gente conhecer um pouco mais do cotidiano dos bruxos, né? Ah, eles vão pro trabalho, mas como eles vão pro trabalho? Talvez seja uma coisa que, na verdade, sim, é uma coisa que ela não tinha mostrado ainda. Ela tinha mostrado meios de transporte, mas ela não tinha mostrado como era a dinâmica da rotina do bruxo, né? E aqui a gente consegue fazer essa associação do que seria um cotidiano bruxo. Apesar do Sr. Weasley estar numa situação específica, né? Que ele não está em casa, ele não está saindo da toca, mas é possível compreender e adentrar um pouco mais esse outro lado, assim, que é o que você falou, do mundo do trabalho. Claro que não vai ser todo bruxo que vai ser funcionário público do Ministério, mas já dá uma, né, assim, uma expandida legal no universo, que é onde as coisas, é o que você falou, assim, onde as coisas que importam acontecem, né? De onde saem as decisões, as regulamentações do mundo. Então, é um espaço relevante para a gente conhecer.
E ao mesmo tempo que ele insere a gente nesse coisa aí, eu acho também que tem um ponto que a gente falou num dos capítulos anteriores, quando a gente estava discutindo coisas de explicações. É legal também que a gente conheça, a gente tem a menção de vários departamentos de ministério,
uhum.
Só que a gente também não sabe o que eles fazem, porque se fosse saber, Talvez a gente ia falar, nossa, mas isso não faz nenhum sentido. Então, o fato da gente estar inserido, mas estar inserido pelo olhar do Harry, que não sabe nada, como aquele Harry lá do Beco Diagonal, e as coisas virem devagarzinho, assim, uhum, ainda mantém o ar de curiosidade que mantém esse mundo interessante, né? Porque eu acho que quando a gente discutiu o negócio de explicação da magia, até teve um dos episódios também, não sei se foi o mesmo que a gente discutiu essa coisa, porque essa coisa da explicação, acho que foi quando a gente mencionou a casa, né? A explicação da casa, do Lago Grimmauld e tal, os feitiços
a faxina,
lá.
Né?
E teve
a
um momento também que você discutiu o negócio da origem das magias, como os feitiços surgem e tal.
Foi, nossa,
e assim,
viajei.
Eu acho que é exatamente a gente não saber essas coisas que dá espaço pra gente preencher com as nossas preferências, com o nosso gosto, com a nossa imaginação. Porque eu sou a favor disso, de assim, não preencher tudo. E é claro que o não preenchimento, às vezes, nem é intencional nesse sentido. Não vou preencher para deixar em aberto para os leitores. Mas ter essas lacunas, uhum, que permite a gente crescer dentro, sim, desse mundo, né? E eu acho que, por exemplo, aqui, eu quero falar um pouco mais desse negócio do departamento que eu falei, mas vamos voltar um pouquinho. Na verdade, a gente pode voltar até um pouco mais para falar de antes do pré-ministério, tá, e depois a gente vem para essas coisas, né? Porque isso que você falou, é uma rotina diferente, o Sr. Weasley não tá saindo de casa, e é diferente também porque ele tá levando o Harry Potter. Na verdade, sempre que a gente vê o Harry indo para algum lugar novo, é sempre a rotina diferente de alguém, porque só o fato dele estar presente já é o motivo que provocou essa mudança. E o que pra gente é legal porque é uma forma de dar esse passo para trás, de ver tudo como tudo é construído e tal, né? Mas o que eu gosto é só que esse capítulo ele começa. Ele é 100% focado no ministério, mas, uhum, nesse momentinho antes, a coisa dele acordar ali e café da manhã e tal. Primeiro que tem a retomada da solidão dele, né, presente, mesmo ele estando feliz e tal. O melhor verão, o momento que ele mais se divertiu no verão, ele chegou a falar recentemente, ele por conta dessa faxina, ficou muito feliz na faxina com amigos, mas agora a hora que ele se vê tendo que enfrentar essa situação de novo, que ele quase tinha esquecido, né, ele volta para aquele sentimento de solidão, e ele tem um conforto nessas figuras paternas da forma positiva, né, sem aquele ponto do conflito que a gente falou, uhum, porque cada um dá um apoio de uma forma, né, até a Tonks, que não é tão figura materna, é mais uma figura amigona ali.
Tipo a prima.
Tem um conforto.
Mais velha.
É tipo, é isso, uma prima mais velha, exatamente. E aí a Molly, que dá um suporte da forma dela, o Sirius, que, ó, se der tudo errado, eu vou atrás dessa mulher aí e tal, assim. Dando aquele conforto que é o que o Harry precisa das figuras paternas. Ele não precisa, uhum, daquelas discussões pra saber quem vai agradá-lo ou protegê-lo da melhor forma. Ele precisa disso aqui, né? E a gente vê que o pessoal ainda tem isso. Lá é um momento de guerra, tal, tensão, todo mundo perdido, mas é bom voltar para esse pezinho no chão, essa coisa família, e a gente lembrar que esses personagens estão aí para ele, né? Assim, sem contar o Sr. Weasley, claro, que é o cara que tá levando e sendo o Hagrid dele nesse Beco Diagonal aqui.
Mas é um Hagrid bem mais divertido, você não acha? Porque eu acho sempre muito engraçado ver. No filme também eu gosto de ver essas cenas do Sr. Weasley fascinado com as coisas do mundo trouxa, porque eu sinto assim que às vezes a gente está tão habituado com as coisas, como elas funcionam no mundo contemporâneo, que a gente esquece que são grandes conquistas. E aí eu vejo a fascinação do Sr. Weasley lá com o ticket do metrô, sabe, com as coisas, com o telefone, com qualquer coisa assim, eu fico, caraca, realmente é incrível. E aí eu gosto que ele me lembra disso, sabe? Como as coisas são, que a gente tá tão, assim, a gente só pensa no mundo como ele é quando a gente passa raiva, eu acho. Pelo menos na minha experiência. Tipo assim, acabou a energia. Aí eu me lembro da minha dependência a todas essas, uhum, estruturas, sabe? Porque tá natural, né? Assim, um dia sem o WhatsApp, aí o seu dia no trabalho é o caos, porque você ficou sem o WhatsApp, tá horrível. Aí você lembra o tanto que essa ferramenta é incrível. Claro, tem gente que faz péssimos usos disso tudo, né? Não é o que tá em ponto, assim. Mas, e aí vem o Sr. Weasley e fica tão fascinado com tudo isso, eu fico, É, ele tem é pra ficar fascinado mesmo, sabe? Só que a gente naturaliza demais as coisas. E eu acho que esse é o mesmo ponto daquilo que eu comentei desse capítulo ser tipo um capítulo de apresentação do Beco Diagonal, né? Pra gente ficar fascinado com as coisas, porque é importante isso. Porque senão a vida fica muito ruim, muito fácil.
Eu acho legal essa visão, assim, não tinha olhado por isso e acho legal. Pra mim, o meu olhar é mais assim, como ele representa o nosso fascínio e permite que a gente faça um exercício que tem a ver com isso que você falou, mas tem a ver também com o que a gente discute um pouco de magia nos anteriores, da coisa, até nesse capítulo também você já mencionou anteriormente, com a coisa da normalização das coisas, assim. Porque pra gente, o que acontece? Porque eu fiquei pensando muito na cena específica que você citou aqui do metrô, porque o Arthur, ele fica assim, nossa, enfia o ticket e o ticket sai do outro lado.
Uhum.
E pra ele, isso foi incrível. E eu fiquei assim, cara, por que é incrível? Porque no mundo mágico, com certeza, várias coisas acontecem assim também. Você coloca num lugar e ela sai no outro. Mas aí a resposta veio pra mim no sentido que é porque pra ele, quando você explica que o ticket entrou aqui e saiu dali porque eu fiz o feitiço blá blá blá, tickets...
Sim.
Faz sentido.
É simples,
porque
isso.
Ele aprendeu que aquilo é o normal. Então, o fato de ter uma máquina capaz de ler isso é
isso,
inacreditável.
Que alguém inventou.
E assim, é muito doido, sabe? E aí
construiu.
talvez entra nisso daí que você falou, da gente dar valor nas coisas, uhum. Tal. É um pensamento gratidão,
Poliana.
Pequenas coisas que faz sentido, né? Assim.
Sim.
Mas eu gosto como ele serve como essa figura pra manter esse olhar,
uhum.
Que agora que você deu essa visão, acho que amplia o sentido disso, sabe? Assim, é legal que ele que tenha essa figura que mantém vivo o interesse pelas coisas,
isso.
Sabe?
Uhum, é o que eu
acho. E quer saber como elas funcionam, uhum. E acha tudo impressionante, e que é o que a gente tem, às vezes só com o Harry no feitiço, porque o foco do livro não é explorar o encantamento do Harry por esses feitiços, né? E mesmo a personagem que tem um encantamento maior por eles, que seria a Hermione, ela não trata tanto, pelo menos ela não expressa tanto com essa paixão do Sr. Weasley. Ela vai para um lado de uma coisa muito mais racional,
isso,
tal, tentando
ser
mais
aluna,
padrãozinha, assim.
Contas, né?
Isso, assim. É isso, as explicações estão aqui. Sim. Então é legal, eu gostei dessa visão que você trouxe, assim, do estar encantado e tal.
Bom, e aí eles chegam, né? Eu queria saber mais, assim, o que é que você acha dessa entrada deles pela cabine telefônica?
Eu gosto, assim, eu acho muito natural, porque, sendo Londres, já tem o negócio da cabine telefônica londrina, né?
E que hoje
isso
em dia
é
não
um
serve
símbolo,
pra
assim.
Nada, né? Eu não sei se na época do filme, ou, desculpa, do livro, ela...
Na época da história, no caso, né?
Isso.
90 e poucos lá. É bem possível que já tinha, talvez... Não como hoje, mas é bem possível que já tivesse esse processo, né?
Uhum.
Tanto é que o Harry mesmo fala, não tá funcionando não, Sr. Weasley e tal. Eu gosto desse símbolo ser uma cabine telefônica, eu acho que faz sentido estar ali na cultura.
Uhum.
O próprio Doctor Who, que é um produto cultural gigante aí, tem o negócio da viagem do tempo na cabine telefônica.
Sim.
E sem contar que tem a curiosidade, que essa é bem, bem difundida até, que a senha lá que ele digita, 62442, é porque os números estão nas letrinhas que escrevem Magic, né? Então, assim,
uhum.
Tem... O que, inclusive, é uma péssima senha. É tipo você colocar uma senha 1234 no
seu e-mail. A data do aniversário.
É.
Minha senha.
Porque,
data do meu aniversário.
Se tem uma pessoa com suspeita que existe um mundo mágico, essa vai ser o primeiro palpite. Mas, assim... Mas é legal que tenha isso lá, tá? E a cabine telefônica conversa. Eu gosto, porque você acha ruim essa escolha?
Não, é que eu não sei, assim... Eu não sei o que eu acho. Eu achava meio blasé, assim. Mas eu acho que esse meu achar blasé é a minha visão de trouxa, sabe? Eu acho que tem a ver com essa falta de jeito dos bruxos de... se aproximarem do mundo trouxa. E aí faz isso, sabe? Assim, cabine telefônica. Eu acho que é mais por isso.
E sendo bem sincero, eu acho que essa entrada Ela deve ser usada uma
Nunca.
Vez por ano.
Exato,
porque assim,
sim.
Por que os bruxos iriam por ela, sabe? É uma situação muito
sentido.
Específica. Eu nem gosto muito dessa explicação. Assim, na verdade, o Sr. Weasley até dá a explicação que, ah, vamos chegar sem magia, porque a sua, o seu
o
processo é
pode,
sobre
né?
isso e tal. O que eu, honestamente, acho que não precisa ser um argumento, mas tudo bem, vale. Mas eu acho assim, a desculpinha de... Não ir em pó de flu, ou não ir aparatando, sei lá.
Não,
eu acho
não
meio...
ir de pó de flu não faz nenhum sentido. Não aparatar, o Harry não
aparatar.
Pode.
O Harry mas não pode o Harry não aparatar. Pode, mas você pode aparatar com menor de idade acompanhado, assim, aparatação.
Verdade.
Então, assim...
É, então é ruim mesmo. Então, às vezes, era por isso.
É porque é volta pra coisa de episódios e visão de desenho animado que tem esses capítulos de Harry Potter em vários momentos, sabe? Esse capítulo é sobre uma ida ao ministério. Vamos colocar vários elementos mágicos novos aqui pra falar sobre o ministério. Pra que a gente vai reaproveitar pó de flu? Pra que a gente vai aparatar? Se a gente pode criar um elemento legal aqui que cria uma surpresa. Deles entrarem na cabine telefônica e o Harry achar que é uma coisa normal e que o Sr. Weasley tá impressionado com outra coisa trouxa e, na verdade, surpresa, é o mundo bruxo infiltrado aqui mais uma vez. É mais por esse sentido, né? Uhum. Assim, essa é a parte mais infantil e lúdica
Sim.
do Harry Potter que nunca sai da história, né? Se a gente quiser ter um olhar maduro, vai faltar muitas peças, mas a gente não pode esquecer que o livro ainda... É sobre isso, sim.
Eu acho que é que você conseguiu verbalizar o meu incômodo com essa cena. É exatamente isso. Mas assim, eu não tenho nada contra ela, não. Só isso, assim. Sei lá, tinha tantas. Eu acho que eu fico mais na. Ficava mais na expectativa de ter mais emoção, assim, sei lá. Mas tudo bem.
Eu acho que a emoção, pra mim, tá presente não necessariamente na cabine telefônica, nessas coisas. Então, nos pequenos detalhes que vão construindo essa presença no ministério, sabe? Por exemplo, quando o Sr. Weasley vai e fala... Quando tem os aviõezinhos entrando.
Ah, sim,
eu
sim.
acho isso
no
maravilhoso.
Ambiente,
é um detalhe.
Ambiente,
um detalhe de aviõezinhos que funcionam sozinho e se mandam... Por carta sozinho, inclusive eu acho assim, por que que isso, por exemplo, não tá em Hogwarts? Por que que não tá em outros lugares, sabe?
Uhum.
A resposta é básica. É porque a J.K. Rowling só inventou isso agora. Mas assim, podia estar em... Podia,
Sim.
depois que a gente já conhece, né? É uma coisa que podia estar em outros lugares. E principalmente a resposta que ele dá, sabe? Ah, é porque antes a gente tinha corujas. Que,
Essa...
que talvez se não estivesse escrito isso...
Essa é uma piada muito boa,
A gente
boa,
estaria
né?
questionando aqui.
Sim.
Não, é boa demais, as corujas cagando por todos os lados. Então, assim, é um parágrafo que é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui. Às vezes é uma frase que você coloca que responde tudo e deixa tudo tão mais leve. Porque talvez se não tivesse essa frase das corujas, a gente estaria aqui... Por que que não usa coruja, entendeu?
Sim.
Mas a gente não precisa, porque... E ainda é uma solução divertida, porque ela amarrou a essa dúvida e é muito maneiro, sabe? Esses detalhes, o negócio das janelas encantadas e quando o pessoal quis fazer greve ou pedir aumento de salário, uma coisa assim.
Era furacão.
E aí colocaram tornados lá, tempestade, sei lá. Então, assim, é legal ver esses climas, né?
Falar sobre as coisas que fazem a gente gravar isso aqui toda semana. Reclamações.
Vamos Vixe, vai lá.
Reclamações.
Qual é que você tem? Eu não tenho reclamação hoje, não.
Não, eu tenho demais. Essa estátua
Tô em paz.
Absurda, que tem um bruxo super alto, uma bruxa
sim.
abaixo dele, e aí tem centauro, elfo e duende. Cadê o resto? E aí, só essas três criaturas importam? A bruxa inferior ao bruxo, eu não vou nem questionar, né? Isso aí acho que já tá mais que debatido no mundo e eu não preciso ficar falando. Agora, elfo, centauro e duende? Cadê o resto das pessoas? Das criaturas?
É porque o resto é animal, né? Eu acho que é isso, assim. É...
Mas
a gente já
debateu isso aqui. Criaturas mágicas...
Uhum.
Ou animais fantásticos? O que define um e o que define outro?
O que define é a lei, é apenas isso, é o ministério. Tem algum desses departamentos aqui que a gente vai comentar logo mais que define isso. E aí, com certeza, com base em alguns estigmas e preconceitos, que eu acho que é o que está presente nesse questionamento, e até na estátua, né, de certa forma.
Sim, mas por que não tem coruja aí? Aí na... Coruja é fundamental para os aí... bruxos.
Não, mas coruja... Mas é porque... Não, mas é assim, eu entendo seu questionamento, eu também não quero falar que os bruxos não estão com preconceito aqui. Mas não, é porque
claro
eu acho que
tem
pra
vários,
eles...
A gente já falou disso.
E na verdade, assim, isso já é uma coisa que, ó, todas as estátuas carregam uma história...
Péssima.
Preconceituosa. Isso daí é uma verdade.
É assim, se não for
é
preconceituosa,
do nosso mundo,
não
real.
Digo preconceituosa, porque lá na UNB tem o John Lennon,
isso, não é
preconceituosa. Que é maravilhoso.
Manchada, diria, assim. É, existe uma
não.
grande chance do monumento ter um passado manchado.
Não digo manchado, mas assim, certamente é uma versão muito específica da história, que é aquilo que é transmitir.
Isso,
é
foi uma
isso.
boa, foi uma versão mais clara.
Porque, por exemplo, o John Lennon na UNB não é manchado, é o cara, né, Imagine, do bem, não tem manchas.
É, mas é porque é um negócio, é Kill Your Idols, ninguém é só do bem, nenhuma história
ah,
é só
não,
boa,
claro
então
que
assim,
não
é isso,
sim,
né?
Sim, sim, mas é isso, é uma versão muito específica, tem uma narrativa muito específica por trás daquela estátua estar localizada, né, num lugar de destaque.
E nesse caso é porque os bruxos humanos que construíram essa estátua, os bruxos humanos que dominam o ministério, os bruxos humanos que dominam tudo, então é claro que eles fariam uma estátua de bruxos humanos acima dos outros. E o que são as criaturas que são consideradas seres mágicos e não criaturas animais? É, gigante eles não vão colocar, porque gigante já foi associado a Voldemort e já está estigmatizado como um monstro. Os duendes que estão aí,
Gringotes,
fazem parte,
dinheiro,
estão aí, gringotes e tal, eles precisam estar aí, exatamente, senão o dinheiro do mundo bruxo já era.
Elfos são empregados, precisam dos elfos, apesar da senhora Weasley não ter um elfo.
E os centauros, na verdade, eles nem se ligam nisso, eles não estão nem aí. Eu acho que está aí mais porque os centauros, como a gente já viu lá na floresta, eles são meio fora... Não, mas assim, eles estão fora do eixo. Eles não se importam com humanos, com nada. Eles estão na vida deles e tanto
então,
faz.
Isso me incomoda de ter o centauro na estátua. Mas aí eu fico pensando assim, os centauros fazem previsões. E aí, de repente, ela está tão focada na estrutura deste livro que ela meteu o centauro na estátua. Você não acha? Sem querer dar spoiler, mas assim, recordando o futuro do...
É porque, honestamente, eu acho que para a gente discutir especificamente todas as minúcias dessa estátua, a gente teria que olhar aqui num Pottermore.
Ah,
tipo,
certamente, a história dos centauros.
A Idade Média,
isso.
De quando surgiu, por exemplo, isso daí. Qual é a presença dos centauros aí? Os centauros sempre recusaram esse status? Ou o centauro ou tem uma coisa...
É, uma expansão mesmo, sim. Não temos dados para debater a estátua.
Isso, não está dentro da linha editorial do nosso projeto nesse momento, mas é uma discussão que, eventualmente, se a gente quiser fazer outra coisa, vale
Podemos.
A pena. Porque,
tá.
porque o que eu acho que está ausente aí são só as criaturas que são vistas mais como monstros, assim, tipo gigante, lobisomem, os sereianos, sabe? E não tem as criaturas mágicas. E aí a linha que traça o que é um ser mágico e o que é uma criatura mágica. Aí a gente vai ter que ver a legislação e tal. O que, que o Newt Scamander acha? O que, que tem que mudar aí?
Tem que ver. Mas assim, isso... Uma coisa tá clara, assim. O centauro serve à comunidade bruxa de alguma maneira, senão eles não estariam na estátua. Porque a gente tem o lado do trabalho servil e o lado do dinheiro. Então, certamente o centauro oferece alguma coisa importante. Por exemplo, o sangue do centauro, que é a vida, sei lá, tem alguma coisa que os bruxos querem dizer colocando eles aí nessa estátua. Mas é o que você falou, a gente não consegue dar respostas agora. Se alguém tiver essas respostas, inclusive, né, nos ilumine com essa informação. E sobre as sessões do ministério, tem só uma sessão que eu queria comentar. Que você já comentou, né, que tem 1 milhão de sessões, a gente não sabe muito bem o que elas fazem. Mas tem uma que me chamou muito a atenção, que é a de proibição de...
Não, vamos passar por todos, pelo menos pra gente ver quais que tem e ver o que, que é. Só citar aqui, a gente não precisa discutir todas, não é? Porque eu acho que é muito legal, é uma expansão, assim, e em tese todo mundo que tá aqui já leu, mas eu queria mencionar só pra ficar registrado aqui, porque eu acho legal... ver como pequenas linhas expandem esse mundo, e como eu já falei várias vezes, eu acho que é a expansão de universo que faz essa obra ser interessante. Então, começando, eles entram pelo nível 8, né?
Uhum.
É contagem regressiva, porque...
É subsolo, é menos 8. Terra é 0, eles vão pro menos 8, certo?
Não. O Terra é 8 e eles vão indo pro até 1.
Tá bom.
Eles entram onde é esse... O piso onde está a estátua que você tá falando seria o 8.
Ah,
e aí
claro.
Eles vão descendo pro subsolo até lá embaixo. Isso. O último nível do subsolo é o nível 1, que a gente não vê, inclusive. A gente só vê até o nível 2, que é onde o Sr. Weasley desce. No nível 7, tem o departamento de jogos e esportes mágicos, que inclui a sede das ligas britânica e irlandesa de quadribol, que a gente já conhece, quadribol, não é uma surpresa.
Sim.
Mas tem também o clube de bexiga oficial,
que
o que é isso?
Que é isso?
E a seção de patentes absurdas, que eu achei curioso.
Achei
isso está ligado ao departamento de jogos, porque eu achei que talvez seria algo que estaria mais na coisa de objetos, que tem, por exemplo, a ver ali com o Sr. Weasley, mas ficaria muito curioso para explorar esse andar, para ver que patentes absurdas ligadas a jogos e esportes mágicos que estão aí.
Mas
eu acho que um dia
é ligado,
só nessa sessão...
Né?
É, assim, se não é ligado diretamente, pelo menos é mais ligado a essa do que aos outros. Ou talvez é porque foi a sala que sobrou,
isso,
né? Sobrou sala nesse andar e bota lá. É.
Pensei.
No nível 6, departamento de transportes mágicos, que inclui a autoridade da rede de flu, que a gente já conhece,
uhum.
O controle de aferição de vassouras, que também já é normal pra gente... Exceção de chaves de portais e o centro de teste de aparatação. Aqui, já há vários métodos, todos que a gente já conhece, e com certeza caberiam mais, porque cada um aqui foi inventado em um livro. Então, assim,
e tem
teria espaço para inventar
também, né?
Mais.
Que tá aí, que tem outros meios de transporte.
E aí talvez já entre em alguma coisa de objeto, tem que ver aí mais onde que entra a DT. Quem regula, será que tem um DETRAN, não vai no Ministério, é outra coisa, entendeu?
E tem a motinha do Sirius, e agora?
Não, mas aí eu acho que é só porque, é só um veículo talvez, aí eu acho que já não entra.
Mas
Ministério
sabe o que eu tô
pensando? Tem que ir.
Eu acho que essa é uma, a J.K. Rowling, foi assim, ou ela foi muito sagaz, ou ela só se embananou toda mesmo. Porque, assim, essa confusão dos departamentos todos e a falta de clareza que a gente tem com relação a eles me faz pensar muito, assim, em como o mundo bruxo é organizado, que é uma zona, e isso representa muito daquela falta de racionalidade que a gente já falou que eles têm e que acho que é a Hermione que menciona, né? Porque esses departamentos
no primeiro
são
livro,
muito
sim.
confusos.
Eu acho que é só uma diversão dela, sabe?
Ser.
Vou brincar aqui.
Isso.
Não é pensando muito nisso, pensando nessa coisa das lógicas.
É só pra relaxar, né?
É aquela coisa da parte lúdica, igual da cabine, sabe?
Sim.
Como seria? Porque se ela realmente quiser, se fosse aqui um Tolkien, um George Martin que faz a política da parada, a gente teria muito, mas a gente teria cada ministério, cada área.
Né? Explicando.
O cara ia procurar ministérios de vários governos e países diferentes para saber como aquela cultura usaria. Eu acho que aqui é só uma brincadeira mesmo.
Sim,
e se fizer sentido, beleza. Se não fizer, tudo bem. Até porque não tem aqui o ministério. A gente não passou aqui por coisa de saúde. Não tem o ministério de saúde. Não tem nada de educação.
Verdade.
Cadê os ministérios que importa?
Que define... ministério, né? Devia ter todos os departamentos.
Exatamente, porque assim, porque é o Ministério da Magia.
Uhum.
Mas o Ministério da Magia, ele não tem o Ministério da Educação? Quem cuida da educação é o Ministério dos Trouxas e tem um bruxo lá infiltrado? Como funciona?
Sim.
Os ministérios que realmente importam para um governo no mundo real, não tá aqui. Entendeu? Por isso que é só essa. Por isso que eu digo que é só isso de brincadeira. Ela não pensou realmente nas coisas.
Sim.
O Ministério está sempre influenciando em Hogwarts aí, esse livro vai chegar lá em algum momento, mas e aí? Qual desses lugares aqui que determina? O que tem a ver com educação aqui para poder meter o bedelho em Hogwarts, sabe? Então,
sim.
Assim, mas vamos continuar. Nível 5. Departamento de Cooperação Internacional em Magia, incorporando o Organismo de Padrões de Comércio Mágico Internacional, Escritório Internacional de Direito em Magia e a Confederação Internacional de Bruxos. Aqui é só o Ministério de Relações Exteriores.
Isso.
Quem quiser fazer diplomacia bruxa, que se interessa por esse andar
bruxos.
Aqui. Mas pareceu diante desse âmbito de diversão, esse é completamente chato. Tem nada a ver com isso. Tem a ver, ele tem a ver mais com o mundo real do que com a brincadeira. Depois, o nível 4, Departamento para a Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, que inclui as divisões das feras, seres e espíritos, aí que a gente estava discutindo aqui, tá vendo? Então, é você faz uma visita nesse departamento e procure lá o responsável
para
saber. E acompanhe a Hermione para discutir direitos de elfos aqui, que vai tá coisando. Tem também o Escritório de Orientação sobre Pragas, e a sessão de ligação com os duendes. Pra você ver que os duendes são uma parada tão séria, precisam de uma relação tão específica, que tem uma sessão própria para eles.
Sim.
Porque o dinheiro é coisa muito séria.
Sim, e aí eu queria fazer o meu parêntese. Que era de quando o Sr. Weasley fala que tá no elevador conversando com um cara carregando a galinha que solta fogo lá. E fala que é uma violação da proibição de criar animais experimentalmente. Isso foi uma coisa que... Sério, mexeu muito comigo, porque pensa, não basta só essa minha confusão do que é criatura mágica e do que é animal fantástico e do que é pessoa e o que é bicho, não dá pra, assim, pessoa tipo duende, pessoa gigante e o que pra eles é animal, o que é criatura, já não bastava essa confusão, ainda tem animais experimentais. Então, você ainda pode fazer magia com as criaturas convencionais para gerar outras criaturas. Isso foi uma
que
loucura.
Que é isso que o Harry estava fazendo. É isso que o Hagrid, quer dizer, fez no livro passado com os
explosivinhos,
inclusive.
Pois é, mas tem uma lei que proíbe isso.
Claro, e eu diria, não sou um especialista, eu diria que existe no mundo real também que proíbe ficar cruzando o bicho por aí.
É, e como vai ter as raças de cachorro diferente?
Ah, mas é porque cachorro já tá aí pré-histórico.
Não,
tal,
mas
você
tem
sei,
melhoria genética.
Tô falando
de...
uma bobagem completa aqui.
Certamente.
Não faço ideia do que eu tô falando. Não faço ideia. Ué. Tô só dando opiniões vazias aqui, você sem nenhum sentido.
Você não viu fantástico o porco transplantado na pessoa? O rim do porco que foi para uma pessoa, a ciência evolui, porco melhoria genética.
Então, mas existem leis para isso, entendeu? Eu não posso fazer isso aqui na minha casa.
Aí eu já não sei. Foge da minha alçada.
Posso, isso eu posso te garantir, que eu não posso transplantar um animal num ser humano aqui na minha casa.
Não,
nossa, a cachorrada, inclusive, tá dando para ouvir aí?
Não.
A cachorrada na rua até enlouqueceu com esse papo aqui.
É, mas enfim, eu fiquei interessada nesse papo. Acho que eu seria uma veterinária bruxa, porque esse assunto me interessa bastante.
Newt Scamander, convidado do próximo projeto Lumos pra gente discutir aqui.
Sim.
Essa questão.
Exatamente. Mas seguindo aí na sua lista, desculpa as várias interrupções.
É penúltimo nível... O nível 3, que é o Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas, incluindo Esquadrão de Reversão de Mágicas Acidentais, Central de Obliviação, e que é apagar a memória,
isso,
caso alguém esteja esquecendo. Olha aí o que é obliviação. E a Comissão de Justificativas Dignas de Trouxas. Essa aqui eu fiquei muito curiosa. O que são justificativas dignas de trouxas? O que isso significa?
Achei maravilhoso.
Sabe? Então, assim, esse aqui eu acho que é o nível que eu menos
deve
entendi
ser,
o que
tipo
tá acontecendo.
Assim, meu carro pifou. Sabe,
mas, mas e aí? Vai condenar bruxos por estarem fingindo
sim
ser trouxas? O que tá acontecendo aqui?
E eu não entendi por que a sala do Sr. Weasley não fica junto disso.
Então, é porque eu acho que o nível 3 e o 2, eles devem trabalhar muito juntos. Porque tem muita coisa com isso de acidente. Porque o nível 2 é o Departamento de Execução das Leis da Magia. Que aí tem a seção do controle de uso indevido da magia, que é aí que o Sr. Weasley atua, né, se não me engano. O quartel-general dos Aurores e os serviços administrativos da Suprema Corte dos Bruxos. Essa parte aqui é uma parte mais policial, parece, né? Assim, uma polícia federal, tal, uma coisa... E até tem os Aurores. É uma parte mais
é tipo
de,
bombeiro,
de justiça, talvez, porque tem a Corte Suprema...
Uhum.
Mas eu acho que o anterior realmente tem muita coisa a ver, porque assim, e combina muito com o que você falou do Sr. Weasley, porque ele trabalha com isso dos objetos mágicos, né, e é muito acidente e tal, e todas as vezes que ele atua, tem sempre alguém que tem que ir lá fazer uma coisa de memória, então talvez esses dois departamentos trabalhem muito juntos e precisam dos dois andares, É da mesma forma que lá no nível 7 a gente falou que a seção de patentes ocupou uma salinha menor ali do andar, aqui são dois andares que quem trabalha aí com certeza está sempre aparatando de um para o outro, pegando um elevador ali. Sempre tem esse pessoal que trabalha.
Mas pra que tem elevador se eles podem aparatar? Nossa, agora você falou tudo.
Aí, né, Fábio? É só pro Harry andar mesmo. É só pra gente ter esse capítulo. Não tem muita explicação.
É a explicação da senhora Weasley. É, não precisa fazer magia pra tudo.
E assim, vou dar uma explicação aqui do funcionário público. Se você tá lá trabalhando, você tem que uma responsabilidade pra cumprir. Busca um documento lá com o cara no nível 3, por favor. Se você for andando da sua mesa até o elevador, pega o elevador, vai até o cara, volta, pega o elevador, vai para sua mesa, passou uns 15 minutinhos ali. Agora, se você aparatou, você tá toda hora...
Rápido. Você não faz pausas, rápido. Né? O cérebro
você
cansa.
Você tá sempre trabalhando, você precisa dar aquele ritmo de funcionário público ali, entendeu?
Nossa, os funcionários públicos
deixar as coisas fluírem mais devagar, porque senão você não tem descanso. E se você tá trabalhando, não faz sentido o tempo inteiro.
Verdade. Pausas são importantes.
E aí, é isso. Cumprimos todo o ministério, tirando o nível 1, que não passamos, né?
Sim.
Mas voltando à história, tem uma coisa muito importante, que é o pessoal chegou cedo, tá? O senhor Weasley foi todo precavido para não atrasar.
E
o ministério passou uma rasteira no Harry,
sim,
né? Que mudou o lugar e o horário da audiência, o que honestamente não parece ser uma questão aqui nesse capítulo, porque não vira um problema, né? É só, Harry, meu Deus, temos esse problema. Ah, mas ele já é solucionado na mesma hora.
Tem,
assim,
mas
então...
você não acha que tem um pequeno momento que o senhor Weasley hesita? Que ele fala alguma coisa do tipo, a não ser que reticências e segue na pressa. E dá a entender que ele captou que alguém tá querendo passar a rasteira neles.
A não ser que algo esteja acontecendo que vamos ter que descobrir lendo o próximo capítulo, né?
Sim.
Que vai responder isso tudo aí. Porque o Harry realmente consegue chegar e eu acho curioso que o Harry termina o capítulo, ele termina prestes a entrar, né, na sala de audiência, e ele termina com a mesma solidão lá que ele começou.
Exato.
Quando ele acordou. Por isso que eu falo muito desse capítulo ter essa coisa lúdica, de só brincar com o mundo mágico
ele
mesmo.
Ele podia não existir,
né? Exatamente, porque se o Harry tivesse acordado com aquele sentimento de estou sozinho, estou com medo e tal, e já cortasse para a audiência, é a mesma coisa, sabe? Mas não, preencheu aqui um capítulo pra gente se divertir, expandir o mundo mágico e tal. Ele começa e termina no mesmo ponto. Tudo que acontece aqui é só uma diversão mesmo pra gente. Porque como é até esse livro é muito mais tenso, né? E mais denso, é legal que tenha isso aqui.
Bom, e é isso, né? Próximo capítulo, a audiência. Vamos ver esse desenrolar do Harry e o que vai acontecer com ele. E pra você continuar acompanhando essa história, continue nos ouvindo, interagindo com a gente nas redes sociais, por e-mail, por mensagens. É sempre muito divertido saber o que vocês estão achando da história e saber o que vocês pensaram quando a gente falou alguma coisa. Os capítulos anteriores foram bem intensos, esse dá uma relaxada. A gente estava precisando dessa relaxada também, eu acho, depois das nossas viajadas anteriores. Mas no próximo vem bomba também. E é isso, né? Continuem com a gente. Até o próximo capítulo e tchau.
Tchau.